Hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação, a gente vai falar sobre as formas de pagamentos. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o empresário de TI, Joelson Andrade, do setor de pagamentos aqui de Maringá. Estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN.
Eu gostaria de começar entendendo, né, quais são as formas de pagamento que a gente tem hoje. As mais comuns, tradicionais, claro, cartão de débito, de crédito, mas existem muitas outras, né?
Sim, com a pandemia aí, a questão de pagamento por aproximação teve um grande aumento de uso, né? Que seria pagamento por contactless, que é o uso das carteiras digitais Apple Pay, Samsung Pay, e as carteiras que existem disponíveis no mercado brasileiro, né? E a questão link de pagamento aumentou muito, né? Então, vamos dizer assim, o pequeno lojista do bairro, que não estava preparado para uma pandemia, né? Acabou indo buscar meios aí na internet, utilizando de ferramentas de link de pagamento, por exemplo, que é basicamente gerar um pedido online para o cliente, né? Disponibilizando esse aí no celular do consumidor dele via WhatsApp. Então, isso daí cresceu muito, peguei um número da Bex ontem, chegou a marca de 7 bilhões aí de faturamento.
Como é que funciona isso, então, para eu entender melhor? Você estava explicando, né? O cliente, ele faz uma venda online, é isso?
Isso, o lojista ele acessa um portal pela internet, no computador dele ou no smartphone, né? Na qual ele disponibiliza ali relação de produtos que está sendo disponibilizado para aquele consumidor, juntamente com os valores a serem pagos. Né? Ali ele estabelece regra de pagamento, se pode ser débito ou se pode ser crédito, se pode ser parcelado ou não, em quantas parcelas podem ser, se vai ter juros, se não vai. Então, isso daí deu uma facilitada para aquele lojista que estava sem movimento na loja dele, né? Poder comercializar os produtos dele numa loja no momento que ele estaria com a loja fechada. Então, assim, ele simplificou a ativação de uma plataforma online para ele, né?
O cliente recebe esse link, acessa o link e daí ele tem que colocar os dados do cartão de crédito dele, por exemplo?
Isso, exatamente. Ele recebe o link via WhatsApp, acessa, aciona esse link. No momento que ele aciona, vai pedir ali para ele nome do portador do cartão, número do cartão, validade do cartão, código de segurança, né? Uma transação 100% segura e garantida.
Ah, isso que eu ia te perguntar, porque o código de segurança é seguro? Colocar em sites,
Sim, sim, sim. É que assim, a partir do momento que você faz uma transação numa plataforma de link de pagamento igual a gente disponibiliza aqui, né? O momento, a gente só usa aquela informação no momento do transporte e aprovação. A partir do momento que aprovou a transação, todas as informações que ele colocou são descartadas, bem dizer. A gente não mantém armazenado, né? Até porque existem empresas aí que fazem a garantia dessa transação, né? Que seria um antifraude. Que se ocorrer uma fraude posterior, o lojista não perde, né, aquela venda, e a empresa que ofereceu o serviço não fica com prejuízo também. Então é uma transação bem tranquila, 100% segura, não tivemos problema com ninguém, né, a gente tem clientes aí que vendem celular, por exemplo, via link de pagamento, por enquanto não tinha problema, porque a gente acoplou, né, anexou na transação uma plataforma de antifraude, que existem no mercado, né? Então essa plataforma já vem com costumes do consumidor também.
E os lojistas se adaptaram então rapidamente a esse link de pagamento? Foi fácil para eles? Porque de um dia para o outro eles começaram a ter que vender online, né?
Tiveram que fazer mágica, né? Mas é bem simples, é muito simples. É uma operação básica, um portal que é disponibilizado, a gente viu aí os portais de mercado disponíveis, né, antes de lançar a nossa. No máximo 5, 10 informações que ele precisa ali, que é basicamente para o lojista saber o que ele está vendendo, né, e o consumidor entender o que ele está comprando. Então é muito simples o uso, e eu falo que é mais simples do que o cara usar o próprio software de automação dele dentro da loja. A gente procurou simplificar a plataforma num todo.
E 7 bilhões foram utilizados de links ou de reais? Não entendi.
Só de link. Link de pagamento, sim, sim. Nos primeiros 30 dias de pandemia.
Os primeiros 30 dias de pandemia. Isso em todo o país, né?
Isso. Todo o país. Agora o número deve estar bem maior, né? O pessoal está fazendo um levantamento aí.
E por aproximação, como que é essa forma de pagamento?
Pagamento por aproximação, o pessoal não tinha muito hábito, né? O hábito do usuário era inserir o cartão na maquininha ou passar e se digitar a senha, né? Então, como o consumidor teria que manter o foco de consumo, que era supermercado, padaria, açougue, né, um restaurante onde ele estaria todo dia, ele se habituou, né, a um negócio que ele nunca usou. É o quê? Cadastrar um cartão e uma carteira digital, que já é disponível na maioria dos smartphones, né, que tem uma plataforma Apple ou Samsung disponível, Android, né? Nessa plataforma ele cadastra o cartão dele e ele pode gerar um cartão na hora do pagamento. Então, quer dizer, eu posso inserir meu cartão no meu celular e fazer pagamento direto, sem ter um cartão na mão, né? Sem estar com o cartão portador na mão. Somente com a aproximação do celular. É basicamente pedir para o operador do estabelecimento efetuar a finalização da compra na máquina de cartão ou no software de automação e basicamente aproximar o celular em cima da máquina. Sem digitar senha, sem contato nenhum.
É até mais seguro se a gente for pensar na questão sanitária, né?
É, na questão sanitária e Covid é bem mais seguro. Fica bem mais, deixa o usuário bem mais tranquilo.
É, porque você utilizar o cartão, né? Utilizar as máquinas de pagamento também, nas maquininhas, né?
Sim.
E o Pix? Explica pra gente o que é o Pix, como que será essa forma de pagamento, que ainda não está em vigor, né? Ela entra em novembro, é isso, né?
Isso, o Pix entra lá para novembro, tem em torno de 900 empresas em homologação no Banco Central, que podem ser os prestadores de serviço ou as carteiras digitais, né? A gente está na fila lá para fazer a nossa homologação, mas a agenda nossa, por exemplo, é só para outubro, né? De tanta gente que tem. Mas a ideia do Pix, ela vem para facilitar a vida do usuário que não é bancarizado, né? Basicamente, eu vou poder te enviar dinheiro hoje só usando o seu número de celular, por exemplo, se você estiver cadastrado na plataforma do Pix, né? Então, hoje você vai fazer uma TED bancária ou um DOC, você depende de acessar a conta no banco, né? Ter o dinheiro em conta disponível e todos os dados seu, por exemplo, da pessoa para receber esse dinheiro. Né? Eu teria que ter CPF, número da conta, banco, agência, várias informações ali que muita gente não gosta de passar, né? Até no caso de DOC para outros bancos e TED que necessita de CPF. Então, a ideia do Pix é facilitar essa questão de pagamento pessoa para pessoa. O Banco Central é reduzir a emissão de papel também, né? Reduzir a emissão de dinheiro. Então, a ideia dele é que todo mundo tenha uma carteirinha digital instalada no celular, que hoje todo mundo tem um smartphone, por mais simples que seja, vai ter um smartphone de boa qualidade na mão, né? Então, a ideia dele é que eu possa enviar dinheiro para outras pessoas, né, sem estar fisicamente no contato ali e fazer pagamento, efetuar pagamento a estabelecimentos comerciais também. A ideia, uma das ideias do Banco Central, é aumentar a competitividade e redução de custo, né, nas operações de débito, por exemplo. Você pega um lojista, hoje ele vai, dependendo do volume de faturamento dele, ele tem um custo aí de 0,9% a 1,9% numa operação de débito. Percentual, dependendo do tamanho dele, né? Então a ideia do Pix é reduzir esse custo de integração, de intercâmbio de dinheiro entre pessoa e lojista, certo? E possibilitar, por exemplo, que uma rede varejista, uma rede supermercadista, ela crie uma plataforma bancária dela, né? Ela vira até um banco, se ela quiser, para receber dinheiro com menor custo.
Né? Você acha que vai pegar essa modalidade?
Ah, a gente tem uma barreira cultural ainda no Brasil para quebrar, né? Tem uma barreira cultural aí para acabar com ela ainda. Vai pegar, eu acredito que torne aí de uns 3 a 4 anos aí que começa a pegar para valer. Mas assim, vai surgir muita oportunidade no meio do caminho aí de negócio. Tanto para lojista quanto para quem é fornecedor de serviço na ponta aí, por exemplo, em meio de pagamento.
Vai ser uma concorrência para as maquininhas? As maquininhas vão desaparecer?
Desapareceu, eu acredito que não, tá? Mas que o pessoal do mercado financeiro vai ter que fazer uma reinvenção, vai, tá? Porque o maior problema hoje, a maior guerra no mercado hoje é a questão de taxas, né? Então, de um lado a gente tem os bancos com as maquininhas na mão, né? E os emissores de cartão, que são as bandeiras de cartão, tá? E do outro lado a gente tem o Banco Central querendo saber quem é o lojista, quem é o consumidor que circula com dinheiro no mercado. Eu vejo que um lado assim, o Banco Central criou essa plataforma, de um lado, para colocar quem não é bancarizado num modelo sistema, né? Bancário, no sistema bancário, até para saber o que, que esse cara circula de dinheiro na rua, né? O que, que ele movimenta. E do outro, facilitar a questão de acesso ao lojista nesse consumidor. Então, quer dizer, a gente vai eliminar vários problemas aí, a hora que o Pix pegar, um dos maiores problemas aí que vai impactar, vão falar que vai ser empresa de transporte de valores. Vai cair a redução de grana, vai menos dinheiro disponível no caixa.
Mas você disse que o Banco Central quer reduzir a emissão de moeda, de notas, né, de dinheiro, de papel. Mas por que, que ele lançou, então, a nota de R$200? Porque é a carta moeda, né?
Aí é uma pergunta que fica sem... O pessoal tem que pensar muito ainda, né? O porquê disso, né? De repente arrancar algo do mercado para descobrir quem tem dinheiro debaixo do colchão aí. Vai saber. Mas a questão do papel, teve essa emissão de nota, foi um negócio debatido aqui dentro. Mas é algo que não vai ser rotineiro, não vai acontecer. Eu vejo que o Banco Central vai reduzir a questão de emissão de dinheiro aos poucos, tá? Hoje existem empresas que pagam funcionário com cheque ainda, tá? Com Pix isso aí vai acabar.
Dependendo se o empresário aceitar, né, entrar nessa modalidade, né?
Não, ele vai facilitar a vida.
Ele vai perceber que é mais fácil.
Vai facilitar a vida do empresário. Imagina o seguinte, você vai no banco, hoje saca lá 3, 4 mil reais para fazer um pagamento de 2, 3 funcionários. E é assaltado no meio do caminho. Pronto. Acabou. Né? Com o Pix, o seu funcionário acoplado no Pix, ele cadastrado no Pix, ele não precisa nem ter uma conta em banco, você manda o dinheiro para ele. Olha lá, tá aí outro salário.
E aí, para ele utilizar esse dinheiro, ele também, o Pix funciona para ele como um banco também? Para ele ir pagando contas?
Vai pagando conta, comprando, consumindo, sacando dinheiro em terminais de 24 horas, entendeu? Ele vai ter o recurso.